No ar, o projeto Entre Fitas. Eu sou o Marco Túlio Baima.
Eu sou o Guilherme Gurgel.
E a gente tá aqui para mais uma análise aí de uma música do Hot Oreia, do Rap de Massagem, álbum que eles lançaram em 2019. E a gente vai falar de qual música, Gurgel?
Agora a gente vai falar da faixa número 3 do álbum, a música Rappers. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. O tema da música é como se fosse, como sempre, muita ironia, típico aí do Hot Oreia. É uma autoafirmação meio caricata, assim, que eles fazem, que é o famoso bragadócio. O que, que é o bragadócio, Marco Túlio? Me explica, você colocou na pauta e eu não sei o que é.
Então, bragadócio é...
Bragadócio
que fala bragadócio. Eu não vou saber falar sobre exatamente sobre a questão histórica do que é o bragadócio. Mas, basicamente, ele é uma técnica que os rappers usam pra falar de si mesmo. É uma autoafirmação. Então, eles se exaltam de uma forma que já é cultural do meio do hip-hop pra falar bem de si mesmo. Só que dentro desse bragadocho, historicamente, tem muitas questões aí machistas, muitas questões erradas que vieram junto com o hip-hop, mas que hoje em dia, Hot Oreia não compactuou com isso e eles fazem um bragadocho totalmente diferente. E daí tá a grande ironia dessa faixa, né, do Hot Oreia. Por quê? Porque eles criticam os rappers que fazem bragadocho com toda essa questão machista de eu tenho mulheres, eu tenho dinheiro, eu tenho várias coisas, eu tenho joias, eu tenho carros, eu tenho armas. E eles criticam esses rappers, que eles chamam rappers cara de mal, usando o próprio bragadocho. Então eles falam quanto eles são bons fazendo rap e criticando os rappers que falam quanto eles são bons. Não sei se deu pra entender muito bem, mas é basicamente isso.
Deu pra entender. Quando eu ouvi essa música e eu fiquei pensando assim, gente, esses caras, não imaginava que eles fariam uma música desse estilo. Até que caiu a ficha, que obviamente era uma forma irônica, né?
Irônica, bem irônico. Até o nome da faixa, né? Rappers.
Rappers. É, bem óbvio, né? Ironia. Passou direto por mim. Vamos pra ficha técnica?
Vamos pra ficha técnica. O arranjo instrumental é do Coyote Beats. Também acho que não precisa de mais de introdução, né? Na faixa número 1. Do nosso podcast, a gente já falou quem é o Coyote Beats, é famosaço Coyote Beats aí, produtor musical de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. E falando em si do arranjo instrumental que o Coyote fez, basicamente ele fez uma mistura de elementos do boom bap, que são batidas de bumbo e caixa, igual a gente vai colocar aí na edição do podcast para você ouvir. E junto com esse boom da caixa, ele coloca algumas marcações de trap, que no caso são os hi-hats, que também a gente vai colocar na edição para você ouvir o que é um hi-hat.
Além disso, para complementar, eles colocam samples de voz e umas paisagens sonoras. Por exemplo, barulho de tiro. E esse sample de voz é dificulta. Você tenta cantar a música, você tenta cantar a música e o sample de voz ao mesmo tempo. É um pouco difícil, mas a gente se esforça.
É a famosa mágica da edição, né, Gurgel?
É, não dá para fazer ao vivo. além disso, tem uma base em piano. E a ambientação ela vai alterando ao longo da música. Tem hora que fica mais abafado, tem hora que fica menos abafado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa análise aqui. Além disso, em algumas linhas mais enfáticas, é um recurso comum, né? Já foi usado, inclusive, em outras faixas que a gente já falou, que é a dobra de voz. Que é aquela coisa de falar e, por trás, tá falando novamente a mesma coisa.
Isso, e há várias variações de elementos ao longo desse arranjo instrumental e ao longo da faixa. Por exemplo, entra um hi-hat, sai um hi-hat. Entra um boom e uma caixa, sai o boom e uma caixa. A ambientação, às vezes, fica abafada, às vezes, fica mais aberta. E, às vezes, fica só a base de piano. Então, é uma tática que o Coyote usa para deixar o beat bem dinâmico. Para você, quando você ouve, você parece que não tá ouvindo a mesma música o tempo todo. Você não fica entediado. que como se fosse uma batida da mesma forma do início ao fim, não. Ele usa os mesmos elementos, mas de formas diferentes. Inserindo, retirando, alongando, aumentando. Então ele varia bastante e isso dá uma dinâmica muito diferente para essa música.
Sim, se você ouviu um trecho do começo, um trecho do final, nem parece a mesma música.
Então vamos analisar a música em si?
Vamos embora.
Então, a música começa com a base do beat, que a gente já disse que é em piano, inicia sozinha, sem outros elementos ali no beat. Poucos segundos depois, entra um boom, uma caixa e um hi-hat, que também são outros elementos secundários, mas também eles aparecem ao longo da música por muitas vezes. E nesse momento, o refrão é cantado duas vezes.
Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim.
Qual que é o refrão que cantar duas vezes, Gurgel?
Eu vou ler, não vou cantar. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim.
É, e no fim de cada linha dessa tem um ad-lib, que é aquilo que o Gurgel disse, que é uma edição de voz, como se fosse uma dobra de voz.
É.
E que são gritos, no caso, ou aquelas paisagens sonoras, barulho de arma, recarregando ou atirando. E a dinâmica vai só aumentando do beat.
Sim. Sobre a letra, essa é a hora que Hot Choreia, Martulho escreveu aqui bem grande, dão um ultimato a quem ainda não entendeu o papel que eles desempenham na cena do rap nacional. É mais ou menos eles falando, nós chegamos para fazer uma parada meio diferente mesmo. Então eles se afirmam como diferenciados, para não ser mais o mesmo, né? Que é o que são os rappers, que eles estão, de certa forma, criticando aqui. E mesmo assim, eles não querem ser esquecidos em breve. Aí também um jogo de palavra. Fora da caixa, eles no caixão. Fora da caixa, diferente. Eles no caixão, morreu. Acho que deu pra entender.
Isso. E eles usam a expressão que é muito comum dentro do rap, que é matar MCs, né? Quando ele vai falar... Se nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão, que é um caixão sinônimo de uma pessoa morta. Então, essa expressão, matar MCs, é o tempo todo aí em voga no rap nacional. Da onde que surgiu isso? Qualquer relação com a morte tem a ver lá com as batalhas de rap, que o público, por muitas vezes, grita vai morrer, e o MC tem no seu discurso muito forte essa questão de matar o outro. Ao mesmo tempo que o Hot Choreia estão se afirmando, eles criticam a postura de bandidos que alguns MCs dizem ser, né? E acabam entrando no jogo de bragadochos também. Então, se eles não são respeitados pela forma diferente que eles apresentam rap, eles definiram que vão fazer a mesma coisa que os rappers fazem, que é usar o bragadocho, fazer a mesma coisa, só que numa qualidade muito maior. Então, por isso que eles falam, se tem que ser assim, então vai ser assim. E é a abertura da música.
Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Seu rap é favorito, me acha esquisito. Amiga da sua mina, me acha bonito. Parece não ser nada, mas é um conflito. Onde tudo é só a treta, nós não quer a treta.
Vamos então pro primeiro verso, que começa com o Hot. Aí ele fala: Ei, seu rapper favorito me achar esquisito. Ei, amiga da sua mina me achar bonito.
Me acha bonito.
Ai, Deus. Não dá pra fazer ao vivo, Arthur, já falei. Ei, parece não ser nada, mas é um conflito. Onde tudo é só a treta, nós não quer atrito.
Então, depois que o Gurgel fez essa leitura linda do verso, de uma parte do verso do Hot...
Obrigado.
Aí eu vou falar um pouco sobre o beat. Antes do início do verso dele, o beat fica só na sua base, que é o piano. E enquanto ele vai falando, os outros elementos vão entrando aos poucos e eles voltam todos no fim da terceira linha, quando ele fala, e parece não ser nada, mas é um conflito, que está chegando no ápice ali do verso do Hot. E quando ele usa... Ei, seu rapper favorito me acha esquisito, quando ele usa o favorito, ele está se relacionando a MCs que fazem músicas genéricas e sem identidade e acabam tendo muito espaço na mídia. Porque acontece muito disso, de um MC que tá fazendo mais do mesmo e as pessoas não têm um senso crítico apurado, não têm referência de outras coisas que acontecem no rap, acha aquilo ótimo e vira o rapper favorito dele. E essa expressão foi muito conhecida na música do Don L.
Eu tô vivendo essa letra densa que vocês vão sentir no peito e encher de ar com mais tesão. E se eu não for seu rapper favorito, eu provavelmente sou o favorito do seu favorito,
primo. O Don L fala, basicamente, eu sou o rapper favorito do seu rapper favorito. Então, é mais uma linha de bragadocho aí que a gente tem no rap nacional, que o Hot e Oreia se referenciam neles. E a crítica, nesse caso aqui, vai diretamente ao público, que ouve só a música que tá na moda e não dá espaço, não dá oportunidade para outros rappers que estão um pouco diferentes.
Eu acrescentaria que vai também pro mercado, né? Que eu acho que o mercado tem um fator comercial aí que influencia também nesse gosto musical do grande público, assim.
Isso. Não só influencia, como incentiva que outras pessoas iguais cresçam, né? Em detrimento a outras.
Que os rappers favoritos sejam todos iguais, né?
Exatamente. Aí, passando para outra linha, ei, amiga da Samina me acha bonito... novamente, eles estão reafirmando ali que eles são fora da caixa e a originalidade que transcende o estilo musical deles. Reflete nas roupas, no corte de cabelo deles e em tudo assim, que eles encostam, você vê que é do Hot do Oreia, tem um estilo próprio deles. Então, é muito impressionante um amadurecimento mesmo musical e de identitário artístico assim, que a gente não vê em outros artistas. Então, passando para a terceira linha, ele fala, ei, parece não ser nada, mas é um conflito. Basicamente, quando ele está falando parece não ser nada, ele está se autocriticando ali. Por quê? Porque ele fala, a amiga da sua mina me acha bonito. É um exemplo bem raso, só que no fundo é uma forma de cutucar o ego dos outros, do seu rapper favorito, entre aspas, porque ele tem uma postura, né, masculinidade frágil ali, que quando há alguma crítica, a pessoa já vem com várias pedras na mão. Então, quando você fala que simplesmente que a amiga da sua mina me acha bonito, a pessoa já se sente atacada.
Aí, na última linha, eles continuam falando onde tudo é só atrito, nós não quer atrito. Então, eles estão falando desse estereótipo, né, que é o gangster rap aí, que é cara mal, das armas, dinheiro, joia, mulheres. Então, assim, qualquer problema já usa de ameaça, intimidação, até nas próprias letras das músicas, né? Nesse bragadocho aí que a gente tá falando. E eles estão falando que eles não, eles são de boa, praticantes do de boísmo, não é bem assim.
E por mais que eles usam o mesmo exemplo aqui de amiga da sua mina me acha bonito, eles não querem treta só por causa disso. Ele só tá mostrando quão idiota é o rapper que usa isso como se fosse o argumento mais profundo do mundo.
Seu rapper favorito me acha esquisito, amiga da sua mina me acha bonito, parece não ser nada, mas é um conflito, onde tudo é só a treta, nós não quer a treta, sei que ela tará no flow, mas não dá o passe que é gol, suta se encontrou, a mina contou, que se encontrou, que a fase passou, cansaram do show, dos caras de mal, não é mais o habitual, esses rappers sem sal, isso é fogo no rei, linha sem lei, Hot e Orei, não vi nada igual.
Sei que ela tara no flow, mano, dá o passe que é gol. surta sem control, a mina contou que se encontrou que a fase passou. Cansaram do show dos caras de mal, não é mais o habitual esses rappers sem sal. Isso é fogo no rei, linha sem lei, hot e orei, não vi nada igual.
Bom, acelera o flow, acelera a bateria também. Penso falando do arranjo aí dessa parte. A bateria fica bem mais acelerada. E o bumbo fica mais curto, quase inexistente, é bem curtinho mesmo. E só vai voltar agora quando chegar o refrão novamente. Aí nisso o Hot tá continuando usando o bragadote, que é a mesma arma do que eles chamam de rapper sem sal, né? Que são os rappers sem identidade, não tem uma história pra contar, só ficar se gabando de forma vazia, assim. Além disso, o Hot, ele fala, começa falando, sei que ela tara no flow. O que, que é esse flow? Inclusive, é um termo bastante comum aí de falar quando tá falando de rap. O flow significa fluidez, né? A tradução da palavra seria fluir, fluidez, que é como encaixa as rimas na batida, que é uma coisa aí que agora o Hot, inclusive, tá falando disso, tá fazendo isso de uma forma muito bem feita, bem executada aí, com essa acelerada que ele dá.
É, um flow diferente que ele já vinha trazendo, né? E ele mostra que o tanto que ele é dinâmico, ele canta de um outro jeito, na mesma batida, na mesma música, pra mostrar o que ele é bom, o famoso bragadocha. Aí quando o Hot fala, a mina contou que se encontrou, que a fase passou. Basicamente, ele tá falando que quando as pessoas entendem o que, que eles estão fazendo, o tipo de rap que eles estão trazendo pro público, eles param com essa fase de ouvir só música genérica, dão ouvidos para coisas novas e acabam ficando num estado de choque mesmo. Então, por isso que ele fala, sei que ela tara no flow, mano, dá passe que é gol, surta sem control, a mina contou que se encontrou, que a fase passou. Então, é disso que ele tá falando, dessa fase.
Só comentar que ele muda, né, a perspectiva agora. Sempre a mulher, alguma coisa pro cara, de olho, gostou do cara, não sei o quê. Quando essa fase, entre aspas, passa, ela se encontrou, ela volta pra ela mesma. Então, de uma certa forma, dá uma quebrada nesse machismo aí.
É, e para de tratar a mulher como um objeto, né? Isso. Como um ser pensante, finalmente aí. E continuando, ele usa a expressão cara de mal, que a gente já falou, né? Que no caso aqui ele se refere ao gangsta rap, e na última linha ele fala, isso é fogo no rei, linha sem lei. Hot orei, não ouvi nada igual. Fogo no rei, basicamente, é um ato de insubordinação, né? Quando o vassalo ali não aceita mais o que o rei fala e se afirmar contra a figura dominante, que no caso é o rei, e nesse contexto aqui ele tá falando fogo no rei do rap, né? Ele não personifica, mas é basicamente o seu MC favorito.
Sei que ela tara no flow, mano, dá o passe que é gol. Suta se encontrou, a mina contou que se encontrou, que a fase passou. Cansaram do show, dos caras de mal, não é mais o habitual. Esses rap sem sal, isso é fogo no rei, linha sem lei, hot e orei, não vi nada igual. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim.
Aí volta o refrão. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim.
O beat, que é o boom, caixa, hi-hats aí batendo, e o refrão é cantado duas vezes. E só que tem alguns ad-libs do Oreia nesse refrão, que indica que o Oreia vai estar chegando à parte do Oreia versar aí. Entre o refrão e o verso do Oreia, o beat muda, fica só a base, e é o piano. E a gente ouve também uma arma carregando no fundo. Tá engatilhando a arma, é um barulho da arma engatilhando, não é um barulho de tiro. Ou seja, tá engatilhando pro Oreia dar aquele tiro final ali, que é o verso dele.
Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Vocês amam trap, eu Gilberto Gil. Cê me acha moleque, mas sua mina viu. Ela viu, não foi à toa. Eu tava quieto e ela chamou. Eu sou bem mais gente boa.
Aí ele vem, vocês amam trap ou Gilberto Gil? Você me acha moleque, mas sua mina viu. Ela viu, não foi à toa.
Eu tava quieto e ela chamou.
Você tava esperando
fazer. Eu sou bem mais gente boa.
O Gugel tava esperando.
Eu tava esperando você me ajudar, Marcutulo. Mas eu quis fazer, mozinha. Eu me conhecido como Ed Lib, que eu aprendi.
É, isso aí.
É, aí nisso o beat volta com todos os elementos e nos tempos habituais. Um bumbo, a caixa, hi-hats. O Oreia, ele dá um flow mais leve aí do que o Hot no último verso dele. Até, né, tá falando assim que curte Gilberto Gil, uma coisa assim bem Garota de Ipanema que ele tá. Mentira, não, nada a ver.
Ele tá no ritmo bem MPB, tranquilinho
MPB,
aí, né?
MPB, é. Isso. Mas quase, quase. Se fechar o olho, parece. É, aí o Oreia começa reafirmando o ponto dos ouvintes e dos rappers estarem no gênero reproduzindo mais do mesmo. Então, assim, vocês amam trap e o Gilberto Gil. O que, que ele tá falando aí? Que ele não vai compactuar com isso. Ele vai ficar ouvindo o Gilberto Gil dele de boa. É, e, novamente, ele vai usar do mesmo bragadócio como um dos rappers maus pra desqualificá-los. Então, assim, ele tá falando que ele fazendo isso e tal, tá de boa, mas sua mina viu, aí voltou naquilo, né? Voltou o negócio, o objetivo de fazer rap é chamar a atenção da mulher, mas aí ele fala que ele é mais gente boa, ou seja, ele continua nessa de tá se reafirmando aí.
Vocês amam trap, eu Gilberto Gil. Cê me acha moleque, mas sua mina viu. Ela viu, não foi à toa. Eu tava quieto e ela chamou. Eu sou bem mais gente boa.
A Ureia continua o verso dele. Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei. Ele tá mais pra mendigo, pedindo respeito, e eu nem dei. Ela viu, não foi à toa. Cadê a vozinha no fundo? Eu tava quieto e ela chamou.
É só uma vez de passar vergonha.
De
agora.
Novo, né? Eu fiz criei todo o ambiente que o Gurgel não fez a vozinha.
Não, vou passar vergonha duas vezes, não. Agora é só uma vez.
E ele termina, né? Eu sou bem mais gente boa. É, nessas duas primeiras linhas, o beat volta a ficar só na base de piano, criando todo um clima ali no fundo. E nas duas últimas linhas, a ambientação fica mais abafada e com o beat ainda só no piano. Então, é mais uma vez o Coyote variando aí de acordo com o que o rapper está falando. E é muito comum a gente ver os rappers emulando pagando de bandido, não é bandido. Ou muitas vezes a pessoa finge que é da periferia, porque ouvi o tempo todo as pessoas contando que é da periferia e que é estar nesse bolo, e não é da periferia, né? As pessoas falando sem o famoso local de fala. O Oreia dá uma alfinetada disso. Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei. Então, tá desmascarando a pessoa aí. Eu não entendi, na verdade, Gurgel, essa quando ele fala, ele tá mais pra mendigo pedindo respeito e eu nem dei. Porque o mendigo, qual o problema do mendigo não ter respeito? Eu não entendi muito bem essa parte. Ele desqualifica basicamente o mendigo, né? Falando que ele é a mesma coisa de não ter respeito. Mas eu não entendi. Só porque ele mora na rua, será? Ou eu sou extremamente burro pra não entender essa linha? Enfim, continua aqui que ele fala, ele tá mais pra mendigo pedindo respeito e eu nem dei, ok? Ela viu, não foi à toa, tava aqui até ela chamou, eu subi uma gente boa. Repete o bragadocho.
Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei. Ele tá mais pro mendigo pedindo respeito, eu nem dei. Ela viu, não foi à toa. Eu tava quieto e ela chamou. Eu sou bem mais gente boa. Ele fala que eu sou gay, ei. Ela fala que eu sou desconstruído. Nada disso que eu sou, sei. Que eu só sou um saco de vacilo.
Ele falar que eu sou gay e ela falar que eu sou desconstruído. Nada disso que eu sou, sei que eu só sou um saco de vacilo. Em todas, voltando ao assunto sério aqui, em todas as quatro linhas, aí permanece a ambientação abafada e agora entra um chocalho nesse verso. O que acontece aqui? O Oreia, ele começa falando assim, ele fala que eu sou gay. Por que que falariam que o Hot e o Oreia também, e o Hot...
e o Oreia também.
Vou continuar, não vai cortar essa parte, não. São gays, porque eles têm a inserção de signos femininos de forma geral, em várias músicas, vários momentos, inclusive no figurino deles, na forma como eles se portam, como eles performam. Eles têm muitos signos femininos, muitas comportamentos são normalmente atribuídos às mulheres. E por isso eles podem ser taxados de gays, e tenho certeza que são, por muitas pessoas machistas aí.
Isso, e... pessoas machudas, né? Como diz o nosso grande amigo Marcos. Até coloquei aqui na pauta Marcos Coraçãozinho, que eu adoro esse termo que ele usa. Então é uma postura menos machuda do Hot Oreia.
Isso. Inclusive, eu já vi uma entrevista do Hot Oreia falando que eles não são gays e que se eles fossem, eles com certeza seriam um casal. Eu fiquei um pouco imaginando coisas, mas tudo bem.
É a famosa masculinidade tóxica aí, né, Gurgel? Que você tem que ser um macho muito machudo pra ser macho. Então, já que eles não são, basicamente eles são gays, que as pessoas pensam, né? Então, famosa masculinidade tóxica aí.
Exatamente. Aí aqui, como sempre, muito voltados pro humor também, eles usam essa expressão saco de vacilo. Que aí agora dá uma quebrada, né? Eles vêm a música inteira, só falando, eu sou foda, eu sou bem, mas gente boa, eu sou o quê, eu sou não sei o quê. Aí não, você é só um saco de vacilo. Que é, inclusive, o humor tá nessa expressão que é totalmente desuso já. Não sei nem quem fala isso, mas de verdade hoje em dia.
Resgatou esse...
Tirou do fundo do baú.
Isso, e só dando, quando ele fala assim, ela fala que eu sou desconstruído, o Oreia tá falando basicamente de uma mulher que meio que tem essa crítica na esquerda, né, de homens que usam esses signos femininos, as pessoas falam, nossa, que desconstruidão ele, né, fica com esse tipo de ironia, né, e ele fala, não sou desconstruído, eu só sou um saco de vacilo, sei que tá me taxando disso, sabe, é o famoso, as pessoas taxam os outros de esquerdomacho. Né, que também é uma expressão que ficou famosa e é uma expressão bem pejorativa.
E... Mas os esquerdomachos existem.
Existem, não. Tô falando que não existe, claro que existe.
Inclusive, mas... se você não entendeu essa parte, o Porta dos Fundos, não tô fazendo propaganda do Porta dos Fundos, mas lançou um vídeo que chama Desconstruído, inclusive hoje, no dia dessa gravação. Assista, vocês vão entender.
Olha, eu não sabia disso, eu vou assistir.
É
aqui
o famoso esquerdomacho. Aquele lá é o esquerdomacho, tá?
Então assistam Porta dos Fundos.
Ele fala que eu sou gay, ei. Ela fala que eu sou desconstruído. Nada disso que eu sou, sei. Que eu só sou um saco de vacilo. Rappers mentem, não sou rapper. Quando dizem eu sou rapper. Não sou rapper, eles mentem. Mentem.
E continuando, o Oreia termina o verso dele, basicamente. Não, tem mais um trecho, mas esse trecho aqui o Oreia fala. Rappers mentem, não são rappers. Quando dizem, eu sou rapper. Não são rappers, eles mentem. Mentem. O beat volta com todos os elementos. Tá indicando aí que é o verso, talvez, mais taxativo do Oreia, quando ele diz isso. E nos tempos atuais e habituais que aparece ali no início da música. E basicamente ele está criticando a reafirmação dos rappers que reproduzem o tempo todo esses estereótipos gangsta, né? Os famosos caras de mal. Só que a cultura do hip hop prega coletividade, né? Ou seja, você não está entendendo nada. Uhum. Os rappers que estão mentindo, os caras de mal, eles não são rappers, porque eles não estão entendendo nada da cultura hip hop. Porque a cultura hip hop não prega isso, apesar de ter gente lá que é desse jeito. Mas prega coletividade e ajuda a sua comunidade ali que está ao seu lado, né? E os rappers estão mentindo quando eles falam que são rappers. E exatamente nesse conflito, o gangsta, a individualidade com a coletividade do hip hop. Ou seja, se você é desse jeito, infelizmente você não entendeu nada do que é hip hop.
Rappers mentem, não são rapper. Quando dizem eu sou rapper. Não são rapper, eles mentem. Mentem. Rapper antigo do rock, você vive no K-pop. Eu vivo nos dois, eu foto os dois, eu faço os dois. Você tá perdido, amigo. Não conhece TV Tribo.
Continuando pro final do verso do Oreia.
Ele volta com... Rapper antigo do rock, você vive no K-pop. Eu vivo nos dois, eu foto os dois, eu faço os dois. Você tá perdido, amigo. Não conhece TV Tribo.
Isso, a bateria fica mais acelerada também. O bumbo fica mais curto e quase inexistente. Então, ele tá diminuindo a intensidade ali para finalizar a música com uma frase de super efeito, né? No caso, não conhece DV Tribo. Mas falando do início aí, rapper antigo do rock, você vive no K-pop? Eu não consegui traduzir muito bem o que ele quis falar com isso, né? Igual a questão, a linha lá do mendigo. A única relação que veio na minha cabeça, depois de pesquisar algumas coisas e puxar referências, é Rafa Moreira. Não sei se o Gurgel conhece. A gente conhece o Rafa Moreira, que tem uma mixtape que chama Rockstar. Aí ele poderia estar falando rapper antigo do rock. E você vai ouvir um pedacinho da música Rockstar agora na edição.
Vocês gangstas falsos jogando GTA e eu drogado. Eu tô tipo em Guarulhos e vocês na Vila Madalena. Eu já falei, vocês são boy, foda-se, eu sou neguinha do cacheta. Vocês são MC Gui, eu já apareci no Datena.
Rafa, Rafa, Rockstar, yeah. Rafa vai te aposentar, yeah. Rafa, Band 77, ey. Rafa, 77, swag, ey. Rafa, Rafa, Trapstar, ey. Rafa, Rafa, Punk Rock, ey. Rafa, Rafa, assassino. Matei todos esses locks.
E ele usa a referência K-pop, você vive no K-pop, pois o estilo Rafa Moreira é um rapper muito polêmico, que ele usa basicamente de polêmicas do rap atual para se alavancar, que igual o K-pop atrai muitos adolescentes, fãs daquilo, e basicamente, na minha cabeça, poderia ser uma crítica ao Rafa Moreira, mas eu posso estar viajando demais. E às vezes é uma coisa muito mais simples, eu não estou entendendo. Mas é uma das interpretações aí que eu entendi dessa parte.
Eu não sei se você está viajando demais, não. Pode ser. Nada está descartado. Mas eu pensei mais assim, um rock, quando ele fala rapper antigo do rock, ele está querendo falar assim que... fazer uma referência ao raiz, né? Porque eu acho que o rock tem muito essa coisa, o rock raiz, o rock tem essa... Muita gente do rock tem essa mentalidade que o novo nunca vai ser bom, o bom do rock é sempre o antigo, Rock in Rio perdeu a essência porque não é rock. Sendo que
toca Anitta no Rock in Rio.
Sendo que nunca foi. Então o rock tem essa coisa assim, do raiz, do antigo. E o K-pop é uma coisa extremamente nova, extremamente um público mais novo. Então eu pensei mais nessa dualidade. Mas sei lá, também vai saber. Eu não tenho esse repertório todo que você tem para fazer essas referências, não.
Ah, mas eu acho que é mais no seu nível aí, assim, que ele quis falar. Acho que ele não quis...
Não, subestime o Hot Oreia.
Não, né? Não tô tirando essa interpretação que eu dei aqui agora.
Ah, Hot Oreia tá subestimando aqui, ó.
Eu só acho que é o que você falou mesmo, que não tinha parado para pensar, né? Essa questão da raiz e que ele não vive mais naquela raiz, né? Ele vive no K-pop, que é... hoje em dia, né? Que é o que tá fazendo sucesso.
Ele não.
Não tô falando ele e o Oreia. Tô falando do rapper antigo
do
rock.
Vai criticar de novo. Já, duas vezes na mesma análise.
Não, tô criticando o rapper antigo do rock que vive no K-pop. Então, e o rapper antigo que vive lá naquela época, ele não tá vivendo. Ele tem que viver o hoje em dia, entendeu? O K-pop. Acho que eu me enrolei menos aqui. Deu pra entender.
Eu pensei isso também. Mais ou menos isso. Que, na verdade, o que eu pensei foi, tipo, o K-pop também tem a questão de ser extremamente comercial. Né? As bandas de K-pop, os artistas de K-pop, eles são montados, produzidos para fazer sucesso. Totalmente produzido para isso, para vender. Então, acho que quando você fala você vive no K-pop, essa crítica é quem faz rap tentando só, buscando só isso. Vender, atingir o maior público possível.
É o rapper favorito, né? Que eles nominam isso lá antes.
E aí ele continua falando que eu vivo nos dois, eu fodo os dois, eu faço os dois. É isso, ele acredita que a forma como ele está fazendo o rap, ele consegue se manter fiel às raízes, ao que é realmente a história do rap, realmente a cultura do hip hop, mas ao mesmo tempo ele acho que consegue atingir o público, fazer sucesso.
Isso. E na minha interpretação aqui, aquela do Rafa Moreira, basicamente ele tem qualidade para fazer tanto sucesso nos adolescentes do público trapper quanto com a galera antiga, entendeu? Então,
sim.
É basicamente isso que eu pensei, mas o Gurgel está me convencendo da interpretação dele.
Não, mas não é para convencer, é para ter dois pontos de vista, apesar do meu ser melhor. Aí ele finaliza dando a entender que a dupla já mostrava qualidade já quando eram integrantes do DV Tribo. Então, assim, aí é mais uma referência à raiz, né? Quando fala do antigo, do tradicional, DV Tribo é de onde eles vieram. É a raiz deles, de certa forma.
Isso, e ele também tá falando... Você tá perdido, amigo? Tipo, você não tá entendendo o que eu tô falando? Você não conhece o DV Tribo? Né? Desde a época do DV Tribo, a gente tá mostrando isso daqui. Até antes do DV Tribo, a gente tá mostrando isso daqui. E você tá ultrapassado, você não tá entendendo. Então, ele finaliza aí de uma forma magistral, no meu ponto de vista.
É, eu acho que tem a ver também com o que o Djonga fala, por exemplo, quando ele fala que quer ouvir um disco meu... mas não conhece Racionais. Eu acho que o que eles estão querendo dizer é mais ou menos a mesma coisa. Para você entender agora o que está sendo feito agora, é importante você conhecer de onde está vindo, né? Você quer entender mesmo.
Entende as referências primeiro, antes de tentar me entender, né?
Então... acho que é isso. Foi essa a minha interpretação.
Então é isso, Gurgel. Eu acho que o programa aí está pronto.
Tá ótimo. Marcos,
que vocês que estejam ouvindo aí tenham gostado. Qualquer crítica também, manda lá no Instagram do Gurgel, tá?
Ele
tá...
Se discordar do Marco Túlio, pode mandar. Se discordar de mim, não manda.
Não pode mandar, tá linkado aí embaixo. Segue ele aí, não me siga. Eu já disse no Poeira Tapes, eu não quero que vocês me sigam, porque eu não quero gente que eu não conheço no meu Instagram. Eu só avesso a pessoas novas.
Tá vendo como é chato?
Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Até a próxima. O Entre Fitas, o podcast, esse formato de podcast aqui que a gente está trazendo, na próxima faixa do disco Rap de Massagem.
Isso aí. Até a próxima.
Até mais.
Não ficou clara a nossa intenção. Nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Seu rap é favorito, me acha esquisito. Amiga da sua mina, me acha bonito. Parece não ser nada, mas é um conflito. Onde tudo é só a treta, nós não quer a treta. Sei que ela tará no flow, mano, dá o passe que é gol. Suta se encontrou, a mina contou que se encontrou. Que a fase passou, cansaram do show. Dos caras de mal, não é mais o habitual. Esses rap sem sal, isso é fogo no rei. Linha sem lei, hot orei, não vi nada igual. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós estamos fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim.
Vocês amam trap, eu Gilberto Gil. Cê me acha moleque, mas sua mina viu.
Ela viu, não foi à toa.
Eu tava quieto e ela chamou.
Eu sou bem mais gente boa.
Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei. Ele tá mais pro mendigo pedindo respeito, eu nem dei.
Ela viu, não foi à toa.
Eu tava quieto e ela chamou.
Eu sou bem mais gente boa.
Ele fala que eu sou gay, ei. Ela fala que eu sou desconstruído. Nada disso que eu sou, sei. Que eu só sou um saco de vacilo. Rappers mentem, não são rapper. Quando dizem eu sou rapper, não são rapper, eles mentem. Mentem, 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 mentem. Rapper antigo do rock, você vive no K-pop. Eu vivo nos dois, eu foto os dois, eu faço os dois.
Você tá perdido, amigo. Não conhece DV Tribo.